need. Podcast.
Direto do maravilhoso mundo da internet, podcast vai estar número 23.
23.
Eu sou Ricardo Oliveira, estou aqui com ela que deletou seu Orkut, mas salvou os prints do depoimento do senhor Giovanni Ismael.
Oi, tudo bem? Descobri essa semana que eu fui a maior colocadora de friendzone da face da terra.
E também estou aqui com ele, Daniel Gerimum, que foi expulso do Orkut por ter violado as leis de privacidade.
Ainda não sei qual foi, eu acho que era um perfil fake.
Sabe? Você vai descobrir tudo isso nessa edição do podcast. Vai estar que a gente vai bater um papo nostálgico sobre o saudoso Orkut e viver a crônica da sua morte anunciada.
Poético.
Ai, droga, eu ia cantar marcha nupcial, mas acabei... Nupcial não, droga. O que? Calma, fúnebre. Outra.
Fúnebre?
Ah, fúnebre! É. Só que eu acabei quase cantando a marcial.
De Star Wars.
Star Wars. Pam, 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 pam.
Foi muita confusão na minha cabeça. Agora eu tô quase misturando a marcha nupcial com a de Star Wars.
Achei inclusive. Ofensivo, acaba. Apaga. Caralho, qual é o problema hoje?
Trava a língua no podcast desse. Tá, Daniel, você assistiu o jogo do Brasil ontem, Daniel?
Sim.
O que, é que você acha do Mortal Kombat que rolou durante o jogo inteiro?
Eu acho que pra Neymar, o que resolve o problema dele é ferro e concreto. É bom pra coluna, otário.
Que piada.
Acho que, nada, passava.
É piada de
passava.
Obra.
Passava.
Ele podia fazer o mesmo tratamento do Batman.
Não, sério, eu acho que ele deveria...
Dark Knight Rises, de repente?
É, eu acho que é o médico do Batman cura todos. Ou usar o exoesqueleto. Do Nicole Ellis.
Resolveria. Isso aí é fato. Se ele voltasse pra Copa agora jogando tudo que ele joga com o exoesqueleto, não seria mais a Copa, seria...
Meu amigo, que imagina um monstro que seria.
Como é o nome
véio.
Do filme? Um filme ruim lá do...
Ah, Elysium.
Elysium, exatamente.
Ei, que massa, velho.
E a Copa do Mundo Elysium, de repente. Agora, falando nisso, vai ter RoboCup aqui em João Pessoa, de repente ele pode vir jogar aqui.
Pode.
Junto com os robôs, né?
Olha aí.
Desenvolver alguma tecnologia aí.
Quem sabe, quem sabe.
Neymar, vem pra RoboCup.
Mas e aí, você aposta Brasil ou Alemanha, Daniel?
Brasil, BR, Rue BR. Sabe por quê? Porque os alemães, eles pegaram a gripe aqui no Brasil. E se for essa mesma gripe que eu tô, brother, eles não vão ficar bom tão cedo não, velho.
Mas Gi, ganha sem Thiago Silva, Gi. Virou uma mesa redonda de futebol.
É,
véio.
Vamos falar sobre futebol. Caramba, não sei não, eu tô meio tensa, mas eu não arrisco nenhum palpite nessa Copa, porque
tá
é uma coisa absurda.
Pra mim é a Copa dos goleiros, ficou claro que goleiros estão trabalhando mais do que
gente,
nunca.
Gente, vocês viram um vídeo do McLovin aqui no Brasil?
Sensacional.
Não,
virou. Sensacional, uma ação da Disney junto com o Funny or Die.
Funny or Die,
né?
E aí o McLovin vem pra cá pro Brasil... Pra fazer uma matéria sobre Copa do Mundo, né? Sobre futebol. E ele fala que ele é o especialista em futebol, mas ele não sabe
nada.
Ele entrevistou o Cafu. Aí faz, e aí, como é que vai ser o jogo hoje? Tá preparado? Aí o Cafu só olha pra ele e fala, cara, você tá com a camisa da Argentina.
Aí ele, Brasil.
Aí ele, Argentina, que é uma cidade do Brasil.
Do Brasil, exatamente. Muito bom, recomendo aí você assistir McLovin no Brasil. Enfim, tá no Funny or Die, né?
Tá aí no post.
É, tá aí no post. É isso aí.
Se não achar, pede que a gente manda scrap.
Daniel, o maravilhoso mundo do Orkut foi criado em 24 de janeiro de 2004.
Yes.
E foi no último mês de janeiro que ele completou incríveis 10 aninhos, Giovanna. Você lembra que a gente mencionou isso por aqui? Tava comentando, a internet inteira tava falando em janeiro, os 10 anos do Orkut. E foi no ano em que isso acontece que o Google anunciou sua morte, né? A morte da primeira rede social dele. E que chegou até no Brasil aí mais de 30 milhões de pessoas, incluindo eu, você e todo mundo cantando junto.
Todo mundo.
E como sempre, né? Vocês devem lembrar o Diversitar desde que existe faz... funerais de redes sociais. A gente falou do
MSN. É o podcast
MSN,
mais mórbido. Mais
a gente falou do Orkut.
Lucas Arts,
que ia morrer,
Games.
Mas não morreu. Lucas Arts Games. A gente faz
Twitter.
Certos obituários.
Não.
Gente... Twitter não. Twitter não morreu. Inclusive, tá cada vez mais ativo, voltando a ter vida, ressuscitando dos mortos. Mas hoje a gente vai fazer esse programa especial em memória ao grande rei, o nosso querido Mr. Orkut. Você lembra quando chegou no Orkut, Gi?
Sim, eu anotei aqui.
Quando você fez seu cadastro?
Assim, eu não sei se foi exatamente quando eu fiz o cadastro, só que eu vi aqui pelos meus depoimentos o primeiro que eu recebi e o último que eu recebi. Aí, pra ter uma estimativa, eu fiz... O meu primeiro depoimento que eu recebi foi em setembro de 2004. Então, um pouquinho 2004. Antes de setembro, eu já tinha... No começo, né? Do Orkut mesmo.
É, no primeiro ano do Orkut.
Primeiro ano do Orkut, já tava lá, firme e forte. E a minha última vez lá no Orkut foi em 2010, mais ou menos em agosto de 2010, quando eu saí do Orkut.
Áudio do Twitter, Facebook já começando a chegar.
Eu entrei no Facebook em 2009... E aí comecei a usar o Facebook e fiquei, bitches, aqui é muito melhor.
Aqui tem gringos.
Eu fui hipster do Facebook também, velho.
É, eu fui super hipster. E eu fui ainda mais porque eu tava fazendo intercâmbio e todo mundo só usava o Facebook
exatamente.
Quando eu tava viajando.
Foi mais ou menos 2007, 2008 que eu conheci alguns amigos de fora e tal, e que eles usavam o Facebook, e aí eles, eu falei, Orkut? Não, Orkut não.
Exatamente.
Era muito pouca gente de fora. Tanto que se você pegar o gráfico de como que era a presença... Do mundo inteiro no Orkut, é tipo quase 50% de Brasil e, sei lá, 17%, 18% dos Estados Unidos. Eram pouquíssimas pessoas. Era Brasil e Índia, basicamente.
Foi o início do Rua BR, pô.
Exatamente.
Foi.
Daniel, você lembra quando entrou no Orkut?
Cara, quando eu entrei, não lembro não, velho. Eu lembro quando eu entrei no Fotolog e não lembro quando eu entrei no Orkut.
No Orkut eu acho que também teve uma coisa um pouco de ligação com o Gmail, né? Quem usava Gmail também ia indo passando pra lá.
Não, foi depois, pô. Foi depois. Não? Foi depois que a Google comprou, que veio essa integração.
Comprou?
O Orkut não era da Google no começo.
É verdade.
Era de Orkut Buyokonde, não sei lá.
Falou certo agora, certo?
Acho que não.
É o nome dele, do cara lá.
É verdade, o Google comprou depois, né?
Foi.
E aí, eu não lembro, me cadastrei. O primeiro visual era extremamente bizarro. Ficava os gelinhos, as carinhas e os coraçõezinhos. Uh-huh. Pra indicar o quanto você era cool, que era legal, que não tinha o menor sentido, o gelo.
Tinha esquecido disso, cara. Caramba, é sensacional.
O gelo não fazia o menor sentido com o cu.
E o quanto que você era hot.
Corações de sexy.
Corações de sexy e carinhas de confiável.
Confiável.
Cara, era quando a gente tava saindo da adolescência pra vida adulta e sonhando em ter um sexy lá.
É, gente, eu ficava super empolgada quando eu via que eu era 100% tudo.
Isso me lembra em relação
em
a isso.
Olha, eu era 100% em tudo e isso não quer dizer nada.
Exatamente. Nunca significou nada.
Tipo, nada.
E outra coisa que tinha muita relação com essa história do nível ali, do grau e tal, era que ele começou depois de um tempo a dar a pista de quem visitou seu perfil, né? Você podia ter isso habilitado. E era um jogo interessante. Você só podia saber se você também autorizasse.
Era o maior dilema dos pré-adolescentes e adolescentes da época. Nossa. E aí?
Quem é essa pessoa?
Eu quero ver, mas e se as pessoas me verem? Vou parar com minha vida de stalker?
A primeira crise do stalker foi aí.
Você
né?
sabia que o Orkut, ele era hipster. Ele era formador de casaizinhos, muito antes do Tinder chegar, né? Porque tinha uma ferramenta de paquera no Orkut.
Não sei nem o que é Tinder, velho.
Tinha uma ferramenta de paquera no Orkut que era o mesmo esquema do Tinder, pô.
Que você via...
Você dizia com quem você achava atraente, alguma coisa assim.
Você tá muito especialista nisso, né? Participou disso aí, Daniel.
Eu descobri isso depois, infelizmente.
Você
dizia quem você achava atraente, alguma coisa assim. E se a pessoa também lhe achasse, aí o Orkut avisava os dois.
Uma mensagem.
Ou seja, idêntico ao Tinder. Idêntico.
Pode crer.
E o Orkut teve, vamos dizer assim, ele foi evoluindo aos poucos, o Google comprou, investiu, colocou mais grana, mais recursos, mas eu acho que tem uma fase, que eu acho que deve durar mais ou menos uns 2 anos, que é a fase, vamos dizer assim, áurea do Orkut, que tem todas as coisas que estão no nosso imaginário. Tem os scraps, tem as comunidades como elas eram, tem os depoimentos que as pessoas usavam pra poder ter como se fosse um scrap
mais
privado.
Mais de 12 fotos por álbum.
Tipo, essas coisas que foram, vamos dizer assim, a época áurea. E talvez o marco mais impactante da história dessa época do Orkut foram as comunidades, né? Não tem pra onde correr.
Sim, não tem.
E aí a gente tem uma listinha aqui de coisas que a gente foi relembrando, que fazia parte. Não sei, Daniel, quer começar aí, Daniel? Qual foi a que mais lhe chamou a atenção?
Só uma. Não, tem duas que me marcaram. A primeira é a clássica, tá na lista de todo mundo.
Daniel fungando no microfone.
Velho, eu tô doente, gente, tô gripado. Tem uma que é a clássica, que tá na lista de todo mundo, que é a Não Vestido de Palhaço Mata 8.
Sim, essa é a melhor comunidade que o Orkut já teve, né?
O cara Orkut... tá me dando um lenço aqui.
Eu sou uma pessoa caridosa. O Orkut teve essa comunidade que era um... Como é que eu posso dizer? Era... que depois de um tempo, o próprio planeta bizarro do G1 absorveu o que era o conceito dessa comunidade, né? Que era pegar tudo que acontecia de mais tosco no mundo inteiro, incluindo a notícia, a não vestida de palhaço mata 8, e trazer tópico por tópico ali as últimas novidades do mundo, né?
Era basicamente um depósito de notícia bizarra.
Um agregador.
Isso.
Apesar de já existirem muitos blogs na época do Orkut, foi inclusive a época que os blogs estavam crescendo cada vez mais no Brasil, mas talvez as pessoas ainda estavam levando blogs a sério demais, né? Não estavam fazendo essa um pouco dessa brincadeira, e que o Orkut começou a cumprir, tanto que o Não Salvo conta na sua história que pra ele tudo começou quando ele criou mais de 1000 comunidades no Orkut. E a partir disso foi que gerou a ideia do Não Salvo, dessa zoeira toda e tudo mais. Que comunidade você lembra aí, Giovanni e Ismael?
Lembrando que era uma péssima influência pra mim, viu, o Orkut?
Qual?
Uma delas era o Deu Contaminação por Lítio. Que a foto...
Deu contaminação.
A foto, odeio contaminação por lítio.
What? Tipo, que chato.
Eu comecei a ler os tópicos, né? Eu vi essa comunidade e falei, que porra é essa? Entra na comunidade e as pessoas falando que lambiam baterias.
Pra tomar choquinho.
Pra levar
língua,
um choquezinho na língua. Era tipo morder tampinha de Yakult, sabe? Ficar um choquezinho assim, ó.
As pessoas eram
E aí, isso acaba contaminando a língua, pô. E a língua da galera ficava preta, caía um pedacinho. Sério. E aí eu lambia a bateria por causa disso, mas nunca chegou a ficar preta, não. Só umas vezes assim, caramba, dá um choquezinho gostoso.
Eu não acredito que
E outra...
Isso explica tanta coisa.
Muita coisa.
E
cara.
Outra...
É por isso que ela gosta de Pink Floyd.
Não, eu gosto de Pink Floyd também.
Bitch. E outra era... Eu roubo cones, alguma coisa assim. Foi depois de ver essa comunidade que eu falei, porra, eu vou começar a roubar cone, mas só roubei um em conjunto com uma prima minha. No Manaíra Shopping.
Usa ele como decoração do quarto até hoje.
Caramba, ele tá lá em casa. A última vez que eu usei...
É sério que ele tá na sua
sério?
Casa?
Sério, a última vez que eu
E você tá admitindo esse crime aqui agora, assim.
Tô sim. Deal with it. Mas a última vez que eu usei foi que a gente tava tirando com a arminha de chumbinho lá em casa 2 meses atrás. Ele tava usando como suporte pra...
Giovanna White Trash. No quintal de casa, com um cone roubado, já tirando assim. Pá, pá.
Uma lata de cerveja. Vocês não conheciam esse meu lado.
Aonde chegamos?
E tava ouvindo, né? Motorhead enquanto fazia isso.
Caramba, tu tinha o quê? 12 anos fazendo isso?
Por aí, véi. Por aí. Aí eu lembro dessa, pode crer.
Ah, tem outras comunidades também, uma que eu gostava bastante do nome.
Deixa eu falar mais uma.
Fala.
Que eu já falei aqui antes. Que era estúpido jogos em Flash, velho. Era pra mim...
Ah, sim, a gente falou nos jogos inúteis.
Sério, né? Era a melhor comunidade que tinha. Todo dia eu tava lá, jogando todos os jogos de escape, de não sei o quê, de point and click.
A comunidade era tão boa que o Keliano resolveu fazer um videocast em homenagem a ela.
Exatamente.
Brincadeira, Keliano. Isso foi muito legal.
Mas era muito foda aquela comunidade. E eu sinto falta. Eu entro... Procuro ela no Google e tá pra ver se sobrou pelo menos um blog, que tinha um blog com a lista de todos os jogos, mas não tem mais.
Chateada.
Não, pô, outra que eu gostava muito também era Jumento.
Gostava muito.
Muito. Era Jumento com G cedilha.
What?
Que eu li a descrição dessa comunidade e achei genial. O que ela dizia?
Não conhecia.
Nunca ouvi falar também.
Ela falava o seguinte: que no alfabeto, na letra C, nós temos K, C, Si, Cocu. Ou seja, quando o C se junta com E e o I, ele assume o fonema de outra letra, que é o S.
De repente a gente tá numa aula de linguística aqui agora.
Que é o S.
Zarinha.
E para o C também ter som de S com A ou U, ele recebe o cedilha. Aí ele fica Sa, Só, Su, com cedilha. Outra letra que também tem 2 fonemas é o G. Aí ele é Gá, Gó, Gu, e no E aí ele é Gé, Gi. Aí...
Gi? Oi?
Giovanni Ismael? Fazia parte da comunidade.
Qual seria a solução que deveria existir para o G também ter som de J no A ou U? É um G cedilha.
G cedilha.
G cedilha.
Você acha que o G não já tem perna demais, não, para ter uma cedilha?
Não,
mesmo?
Eu acho que é melhor. O G cedilha.
Pode crer, imagina, velho. Ele ia ultrapassar todas as...
Eu ia me perder nessa aula de caligrafia, cara.
Isso é genial. O cedilha é bizarro. O cedilha só se aplica no C. Ele deveria se aplicar no G, pela lógica.
É verdade.
Jumento com cedilha também tinha outras, como comunidade de aniversário, que eu tenho uma história super curiosa sobre isso, que não é exatamente
comunidade do
engraçado.
Aniversário.
Mas é, você tinha a comunidade lá 27 de março, por exemplo, que é o dia do meu aniversário.
Ah, sim,
e quando você
sim.
ia lá, você começava a encontrar pessoas que tinham nascido exatamente no mesmo dia, uhum. e obviamente. No mesmo dia da semana, na verdade. E eu cheguei a encontrar uma pessoa que nasceu no mesmo dia da semana, obviamente, no mesmo dia do aniversário, no mesmo dia da semana, no mesmo horário que eu, às 10h45 da manhã, de uma quinta-feira.
É o gêmeo.
Muito estranho, era muito estranho.
Mas sabe o que eu lembrei agora? Lembrei agora, vendo as comunidades que tinham para pessoas.
Oi?
Tipo, fulaninha do colégio, a menina popular do colégio. Tinha, nós amamos a fulaninha de tal. Tinha muita comunidade assim.
Nunca participei disso.
Ah, tinha muita comunidade.
Eu participei no começo, quando em 2004 eu participava de várias, quando faziam.
Fulano é muito legal, eu admiro esse crânio e tudo mais. Aí tinha uma comunidade que causou um trauma em mim, que era, ninguém faz comunidade pra mim.
Eu fazia parte dessa comunidade.
Não, tu não tem nenhuma comunidade engraçadinha não, bicho?
Eu, engraçadinha? Cara, só sarcasmo também é carinho, que eu gostava muito do título dela.
Muito fofinho.
Era pra justificar um pouco um humor mais ácido, vamos dizer assim.
Não, véi, tem...
Eu falo com efeitos também, é uma comunidade que é bastante interessante.
Como era essa? Tipo, espirrar na sala de aula e fazer...
pessoas que usam onomatopeias constantemente na
sua
uso. Fala.
Não, tem aí também. Eu pareço desanimado.
Eu pareço desanimado.
Tem essa também, eu pareço desanimado. E a que eu gostava também era Ando em Casa Feito um Mendigo.
Ando em Casa Feito um Mendigo, exatamente. Usando o mesmo short durante 2 semanas.
Ai, minha gente, eu tinha no começo, assim, do Orkut, umas que era menininhas desastradas. Ou então...
Tipo capricho.
É, muito isso. Sei lá, as coisas... Sou atrapalhada, as baixinhas são as melhores. Claro que eu era baixinha, velho. Eu tinha 12 anos de idade.
Eu achei uma outra, olhando ainda pouco, antes de gravar. Uma que eu gostei muito do título dela, que é Condoleezza Rice de Festa. Condoleezza Rice era o quê? Secretária de Segurança dos Estados Unidos, um tempo
Unidos,
atrás.
Era.
Rice de Festa, né? Enfim.
Aí tinha... tem as clássicas, né? Que é o pessoal tá fazendo a listagem agora.
Sim. Saiu post no BuzzFeed, no Brasil Post.
Que é, não fui eu, foi meu eu lírico.
Genial.
A comunidade científica, é a comunidade científica. É muito boa também.
O que tinha nessa aí?
Não, ele tem citações falando sobre... Depois do fiasco com o raios gama, ele foi desmerecido pela comunidade científica.
Ah, tá.
Esse novo método abalou por completo a comunidade científica.
É,
aí embaixo tem...
A questão.
Bem-vindo à comunidade científica. É essa aqui, a comunidade científica.
Lembrei de uma, que era... Eu não peguei nada.
Oi?
Aí eu ficava... essa foi a minha... Eu lembro que essa foi a minha reação quando eu vi o título. E a descrição dela era tipo... As pessoas estão conversando e falam... Ah, eu peguei e fiz isso. Aí eu peguei e fui até ela. Mas eu não peguei nada. Gostava dessa.
Boa.
Tem o clássico, o herói do Orkut, o defensor da rede social, que era Lindomar, o Sub-Zero brasileiro.
Sub-Zero brasileiro. Tinha um Rambo também, tinha outras figuras desse tipo também.
Que ele... Executou com perfeição o losango aberto.
What?
Que era a voadora dele, o losango aberto.
Um dos golpes do Sub-Zero. Ah, eu tô vendo outras coisas aqui também, passando um Trotsky...
Lenin de 3.
Como é essa aí, Lenin de 3?
É porque era só uma foto, uma estátua assim, casando perfeitamente com a cesta de basquete. Parece que ele tava arremessando a bola de basquete.
E vocês lembram que... Eu esqueci o que eu ia falar.
Tudo bem. Assim, eu coloquei aqui...
Ah, lembrei.
Oi, fala.
Sorry.
Esqueceu de novo.
Não, tinha aquelas paradinhas super eróticas que eram as letrinhas do Orkut. Tipo, primeira letra do...
Era erótico isso?
Era, pô. Tipo, era sempre uma pessoinha pelada. Tipo, era o G de Giovanna. Aí tinha uma pessoa, assim, curvada e tal. Esse um N era uma pessoa com a mão, assim, nos órgãos da outra pessoa.
Não é bem dos órgãos, né? Mas, assim, como a gente era adolescente na época...
Minha gente,
a gente
sério.
Via mais do que tinha.
Era uma coisa meio Kama
Sutra. As comunidades mais sérias, falando... assim, que foram muito úteis.
Não, puxando esse gancho de então, eu quero falar da comunidade, que era a comunidade salvadora para todas as dúvidas dos adolescentes, que era...
Nossa, quais dúvidas?
Passou beija.
Eles perguntam, elas respondem, no caso dos homens, e no caso das meninas, deveria ser elas perguntam, eles respondem.
Era o ponto P da Penélope no Orkut.
Vocês já fizeram perguntas nessa comunidade? Hã?
Não, não precisava.
Eu só vi as respostas.
Não precisava, adolescente tem o quê? Tem 3 dúvidas só. Todos os tem... 200
onde fica,
tópicos,
como faz?
Tem 200 tópicos com a mesma variação. Eles perguntam, elas respondem, eram 200 tópicos perguntando se tamanho importava. Era isso. Resumindo, era isso.
Mas eu lembro também que tinha um grande almanaque de utilidades de comunidades, que era tipo, você poder discutir coisas ou encontrar... serial de programa, crack.
Ah, claro.
Baixar Lost.
Baixar Lost, aplicativo pra Nokia, os primeiros smartphones
baixar
do mundo,
anime.
Os smartphones do Nokia. Do Nokia, da Nokia. Mas realmente a comunidade de Lost foi pra mim um marco assim, de onde eu gastei mais horas no Orkut.
Ah, era genial.
Enquanto eu assistia discussões lá dentro, era um negócio sensacional.
Você ficava super empolgado com a série, você vê todas aquelas coisas da Dharma e cada um com sua teoria sobre
era
Lost.
Muito interessante. Foi de lá que eu acho que surgiu o Lostpedia, que foi quando começou a organizar o conhecimento que tinha dentro da comunidade e tal.
Muito foda.
Foi uma coisa mais complexa.
Caramba, eu tava lembrando aqui agora. Eu acho que quando eu fui pro SWU em 2010, onde eu usava Orkut.
2010?
O meu foi até 2010.
Quando organizou, a galera aqui de João Pessoa, que tava se combinou a galera pra se encontrar lá e tal, todo mundo se comunicava no Orkut.
Com certeza. 2010, ó, foi um ano que teve Fenarte aqui em João Pessoa e eu trabalhei na parte de mídias sociais, a gente fazia divulgação no Orkut ainda. Sun Rock Festival, que também teve por aqui, a gente fazia divulgação no Orkut. Então, 2010 foi o ano ali do limiar, entre você começar a mudar pro Facebook mesmo e tal. Mas que tinha essa coisa de ser um grande... olha só, né? Inteligência coletiva. Olha que ousadia dizer que o Orkut era um mar de inteligência coletiva.
Mas era, voltado
Mas
pra
era,
zoeira.
Dependendo do que você precisasse, você encontrava lá. Que é exatamente isso, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre as comparações com o Facebook, mas é um pouco isso que eu sinto falta dentro do Facebook.
Que tipo de local criaria uma comunidade chamada Niilismo Miguxo? Onde você discute o existencialismo...
A parte de uma linguagem adequada para a internet. Véio, você quer ler uma citação aí na linguagem?
Não tem também. Condições de ler isso, velho.
O Trotsky também.
Não tem condições de ler isso.
Doutora Giovana, você gravava, salvou aí os print screens dos seus depoimentos, porque vocês dois não estão mais no Orkut, que eu acho lastimável esse fato.
Não, eu já disse que eu fui expulso pelo
aconteceu
Orkut.
Aconteceu comigo também. Tipo, eu suspendi minha conta e aí... Acabou que suspendi a conta, mas por algum motivo o Orkut não me quis de volta.
O Orkut é sentimental.
Ele ficou sentimental.
Ele ficou sentado naquele puff de Hello Kitty dele, pensando, Giovanna cancelou a conta dela.
Ela me traiu pelo Facebook.
Mas, Giovaninha, você salvou esses depoimentos.
Pois
você quer ler um pra gente agora?
Aí, antes de apagar minha conta, eu salvei os depoimentos. Aí, tirei print aqui das coisas.
Tudo friendzone, vou dizendo logo.
Eu vou começar por um... Que é o seguinte, quando, na época que eu saí, algumas pessoas já tinham saído também do Orkut. E aí tem um depoimento aqui que não aparece o nome da pessoa e nem a foto.
Anônimo.
Certo?
Porque ela...
Era com sensação anônimo, porque ela deletou a conta
porque
dela.
Ela deletou a conta, exatamente.
Continuou o depoimento, mas eu não sei quem é. O depoimento é o seguinte.
Nossa. Música para que tom você quer esse depoimento?
Não sei, gente.
Todo mistério.
Bizarra.
Todo mistério, não sabe quem é. Pode ser uma coisa... amável, como pode ser muito creepy, dependendo de quem for.
Música de mistério para leitura de depoimentos de Giovanna.
Essa G é do barulho, hein? Cuidado com o que vai fazer com o meu cu.
Termina aí? É sério?
Acabou, velho!
Que tipo de comunidade você...
Bem...
Surpreendeu muito agora, cara.
Eu sei, por isso que eu não falei.
Porque essa Giovanna é do barulho, bicho.
Daniel tá com a camiseta vermelha e da cor da camiseta, só pra ficar resistindo.
Não, eu tô receoso agora.
Do que é que vai vir depois, né?
Não, dela.
O que é que pode
que
acontecer?
Que tipo de pessoa recebe isso de um estranho, velho?
É de um estranho que tu recebeu isso?
Ela não sabe quem foi.
Quem foi? Eu não lembro quem foi.
Que festa foi essa, Giovanna?
Que véi... Que tipo de pessoas tem estranhos dizendo que manda pra cuidar do cu?
Que isso perigo!
Isso foi no dia 21 de janeiro de 2008.
Meu Deus.
2008. Esse ano
anos?
Foi louco. Diga, diga, pode dizer.
Esse dia foi
2008
massa.
Eu tinha...
Isso foi 28 de quando?
Hã?
Repete
21
a data.
De janeiro de 2008.
Esse Réveillon. Esse Réveillon. 20 dias depois o cara ainda tava passando hipoglós.
A que ponto chegamos?
Gente, eu preciso ler mais alguma.
Se você tiver mais alguma coisa desse nível.
Não, então. Não, aí tem, enfim, pessoas, amigos meus falando que eu tinha problemas mentais.
Perceba o padrão.
Tinha um Que esses, eu acho que foi o começo de uma das correntes, né?
Não, o que me era... dá... Rapidinho, gente. O que me dá medo agora... Não é isso. É porque ela leu esse.
Eu tô chorando.
E tem alguns que ela tá... E passando, tá ligado? Não. Ela tá omitindo alguns depois desse que ela leu, bicho.
Esses foram os aceitos, viu?
E isso é porque contou que nessa época fazia parte de grupinho católico de jovens, viu?
É verdade. E...
Enfim, tem roteiro. Ela juntou as informações agora na cabeça e percebeu uma associação de fatores.
Não, é porque o meu coordenador, eu lembrei agora. Calma, minha gente. Meu coordenador do grupo do Segme, ele. Eu lembro de ter entrado no Orkut dele, aí tem uma comunidade. Meninas!
Não precisa continuar, não, gente, tá bom,
deixa
já.
Deixa eu falar.
Eu lembro de ter entrado no Orkut dele.
Na época, tá, claro, adicionei, por favor.
Aí,
uma das comunidades dele, o bicho era coordenador do Segme, era mulheres, depilem suas florzinhas e seus zerinhos.
Sério?
Sério, velho.
É uma mensagem importante.
Oh, ei, mas deixa eu falar. Aí tem um depoimento aqui de uma prima minha, falando, mande esse depoimento para as 20 pessoas que mais fizeram seu feliz seu ano de 2007. Aí, enfim, correntezinha. Aí, o que eu acho engraçado é como as pessoas eram altamente afetivas e não tinham nenhuma relação com você. Por exemplo, tem uma menina aqui...
Só pra ficar registrado.
Não, tem uma amiga minha aqui, Fernanda. Até hoje ela é muito minha amiga. Gosto muito dela. E a gente é amiga tipo, desde 2006, mais ou menos. E ela deixou um depoimento pra mim. Eu amo a Gi bem muito, certo? Em cima dela, comentou uma menina que eu fiz Kung Fu por um tempo. E essa menina fazia Kung Fu comigo há, sei lá, um mês. E a gente falava, e aí, beleza? Tu tá assistindo qual anime? Não sei o quê. Ah, massa, vamos dançar na Pump? Vamos, pronto. Essa era a nossa amizade.
Interação.
E ela deixou um depoimento. Eu amo mais. E o caralho! Wait!
Eu continuo dizendo que é zone. Você só precisa pensar na perspectiva adequada de gênero.
Aí, enfim, tem uma piadinha aqui, tudo boia, até jiboia.
Nossa,
que graça.
Eu lembro que os depoimentos que eu deixava para as pessoas, eu pagava de culto poeta, assim. Eu ficava... Eu gostava muito de escrever poesia, escrever umas coisas na época, então eu fazia questão de deixar um depoimento super criativo, cheio de coisas legais e tudo mais para pessoas. Nossa, achar legal, entendeu? Era muito pseudo.
Pois é, eu não lembro como eram os meus. Infelizmente, eu não fiz print dos que eu deixei para ninguém.
Eu tenho tudo salvo. Depois eu vou fazer uma coleção e postar no Facebook, né?
Mas
pra
tem
envergonhar
aqui...
pessoas.
Tem aqui, tipo, sei lá, as pessoas eram muito afetivas sem necessidade, velho. Enfim, pessoa mais importante do mundo, etc. Ah, pronto, esse aqui eu preciso comentar. Esses. Eu mudei, tinha minhas melhores amigas do mundo por 3 anos de um colégio. Mudei de colégio.
É normal.
Enfim,
quem são as pessoas?
Tem os depoimentos aqui. Dá muita pena. Abre aspas. Nossa. Porque vamos ser amigas para sempre. E os momentos perfeitos que a gente passou não vão se apagar jamais. Porque foram eternos enquanto durou. Ó, concordância.
Igual o português, foi eterno enquanto durou.
E tem muita gente assim, tem muita gente assim
você
falando.
Você que foi amiga de Gino Colégio e ouvinte do podcast Vestar, ó, um abraço pra você. Não se sinta mal por ela estar fazendo isso com você agora.
Enquanto isso, uma pessoa em casa com a luz, só uma luz acesa, no escuro, no canto, ouvindo isso, olhando pra foto de Giovanna chorando.
ou como é que é aquela da eutanásia? Eutanásia sem querer?
Não, a comunidade, eu pratico eutanásia por vacilo.
Por vacilo. Depois já tá lá no leito de morte. Ah, mas tinha também uma história no Orkut que foi. Que depois mudou, que é, enfim, mandar scrapping pro outro, né? O que era os recadinhos na timeline, vamos dizer assim, como a gente tem hoje. Mas que depois começou a ser poluído brutalmente por correntes, emoticons, animações em GIF e coisas desse tipo. Até que surgiram os scraps privados e substituíram os depoimentos que eram usados pra recados privados e tudo mais.
Eu era meio tenso essa história de depoimento.
Apaga.
Porque graças a esses depoimentos que surgiu naquela Pérola do Orkut que a gente comentou antes?
Não sei não, se você disse qual foi.
Não, então, sobre o blog Pérolas no Orkut.
Ah, sim, sobre Pérolas no Orkut.
Então,
não, já falou disso ainda não.
Então, porque nessa época do Orkut surgiu esse blog, né, Pérolas do Orkut. Que eu acho que deve ter sido o primeiro de zoeira da internet, assim, de redes sociais, enfim.
De acumular o melhor.
De acumular a melhor coisa. Engraçado. Porque eu não lembro de ter visto nunca nada sobre o melhor do Mirk, com prints. Não lembro de ter visto nada sobre o melhor do Fotolog. E MSN foi mesmo que, meio que na mesma época do Orkut, então no Pérolas tinha meio que as duas coisas. E aí eu amava ver no Pérolas do Orkut os depoimentos que as pessoas aceitavam... E não podiam aceitar, tipo, ah, você falou por aí que eu tenho um pinto pequeno.
O Orkut foi a fase da autocrítica da internet. Ela começou a se perceber como gente.
E o Ru é BR, né?
É, o Ru é BR. O Ru é BR, é o espírito brasileiro de dominar tudo e esculhambar tudo.
O Orkut criou isso, né? Afinal, nós éramos a maior comunidade do Orkut.
O brasileiro já era isso. O brasileiro é virtualmente falando, era um grupo de gafanhotos. Só que não tinha ainda nascido uma plantação propícia. O brasileiro foi lá, fez o barulho, destruiu.
Você podia fazer uma palestra sobre isso,
Daniel.
Vamos uma
das sete pragas.
Agora estamos fazendo isso no Facebook, só aguardando o Google Plus terminado crescer pra fazer isso lá também.
Mas a gente começou já com os eventinhos lá, que inclusive homenageiam o próprio Orkut, né?
É bom deixar registrada a célebre frase que eu acho que em algum momento figurou na definição do Orkut de cada um, que é... Quem se define se limita.
A gente tinha essa coisa de pagar de qualquer coisa, né? Na descrição e tal.
Na verdade, ninguém sabia botar uma descrição legal. Aí botava isso.
Ó, a minha, deixa eu dizer o que era a minha, cara. A minha era o seguinte. Eu não sou quem você pensa que sou, mas não conta pra ninguém. Bicho, eu era o Batman.
Eu não lembro.
Tinha também a saudosa sorte do dia, que era aquela coisa que vinha, mas você não sabia se dava atenção ou davam atenção.
Pra ser sincero, eu nunca li aquilo.
Ah, fala sério, Daniel.
Sério?
Mas tava ali na cara, como é que você não lia, cara?
Eu não lia, era informação.
Surge hoje, né, claro, com a nossa saudade do Orkut e as comparações ao Facebook. E tem um meme que se espalha pelas internets aí, que Daniel vai ler pra gente. A diferença entre Orkut e Facebook, porque eu confesso, na coluna Cultura Digital, lá no Jornal da Paraíba, eu fiz uma cartinha de despedida do Orkut, e o que eu disse que eu mais sinto falta é justamente do Facebook ter uma cara meio séria demais, talvez, ou faltando um jeito moleque, mas é porque talvez é porque todo mundo tinha crescido, né, e eu tô sentindo saudade da tenra adolescência no Orkut. Vai, Daniel.
No Facebook não dá pra ver quem você visita. No Orkut dá pra ver, isso dava altas tretas.
Dava.
No Facebook ninguém gosta de você. No Orkut mandava um depoimento dizendo o quanto te ama.
Olha aí, gente.
Oh, recebi vários.
Vários. Incluindo Friendzone.
Incluindo o rapaz que tá com medo do cu dele aí até hoje.
Eu não falei isso.
Facebook. No Facebook todo mundo é ateu. No Orkut todo mundo era 100% ateu.
Sempre fui ateia, mentira.
No Orkut você era do Segme aí.
Eu era do Segme.
Tá. Facebook me corrompeu. Você agora fica fazendo propaganda.
Do ateu. Demônio. É.
Brincando, gente. A gente sabe que ateu não é propaganda do demônio.
Do nada.
No Facebook você não é nada. No Orkut você era 100% sexy.
Caramba.
E no Facebook só tem página bosta e no Orkut só tem comunidades maneiras.
Comunidades. Muitas comunidades maneiras.
Cara, comunidades. Faltam comunidades ao Facebook que criou essa história dos grupos, mas que não tem como você chegar, botar na busca e dizer assim, comunidade sobre tal coisa, e você encontrar uma boa lista de comunidades.
Não, mas...
Um cheio de regra, né?
A questão da utilidade das comunidades, realmente, se perde muito isso do Facebook. Porque, especialmente no caráter técnico mesmo.
De organização?
Não, você, por exemplo, tá com dúvida, meu roteador deu problema. Se você procurasse no Orkut alguma comunidade sobre roteadores, ou se for um modelo mais... difundido no mercado, tinha até uma comunidade específica para aquele modelo, você ia achar aquilo com muito tópico.
Uhum.
E, tipo, era muito fácil você postar a sua dúvida e a galera responder.
Exatamente. E também era, eu acho que era muito mais fácil de você manter organizado, tipo, que tinha os tópicos um abaixo do outro direitinho. E no grupo do Facebook fica aquela
lista
enorme, que é a timeline, né?
É uma timeline. Se você for na busca do grupo, muitas vezes o que você tá querendo não aparece. Apesar de existir um tópico sobre aquilo.
Porque, por exemplo, eu uso Android e durante um tempo eu usei o Cyanogen. Aí eu tinha algumas dúvidas do Cyanogen, que eu tinha que entrar na comunidade do Cyanogen no fórum e pensar no fórum. Mas se eu já tava com dúvida no roteador, eu tenho que entrar, buscar um fórum específico.
Uhum.
Então, tipo, meio que espalhou isso tudo. O Orkut tinha essa capacidade de juntar tudo lá.
E eu tô lembrando agora que na época de The Sims, velho, eu usava muito o Orkut pra ver...
Cheat.
Não era cheat não, mas pra ver todas uma listagem enorme e super organizada de coisa pra baixar, sabe? Tipo, de móveis pra baixar, e tinha cada coleção.
Ah, eu lembro
de
disso.
De cabelo, de roupa, era genial isso.
Eu lembro disso,
muito
verdade.
Organizado também.
Ah, era bem legal. E aí, enfim, a gente tá aqui, né? Cara, eu tô com saudade. Vamos
também.
Voltar pro Orkut e ficar vivendo ele até 30 de setembro? A gente fica lá vivendo numa comunidade alternativa da internet.
A gente criou comunidade. Vamos caminhar de mãos dadas até o fim do
ano. Um paraibano criou um Avaz, como chama? Aquelas petições online.
Uhum.
Pra que o Orkut não acabasse. E em 24 horas tinha mais de 50 mil assinaturas.
Porra, mas aí vai ter isso e aí? A galera não vai migrar de volta pro Orkut.
Não vai dar em nada. Ele disse que acessa todo dia e tudo mais, mas...
Brincadeira, paraibano.
Eu deixava só uma pasta do Orkut aberta e funcionando. Que era uma comunidade chamada A Petição Não Funcionou.
Das nossas dicas da semana, eu preciso lembrar você, meu amiguinho, que você pode acessar diversitar.com.br para acompanhar mais posts, mais notícias sobre cultura pop, comentários, críticas e outros episódios do podcast Diversitar, assim como também curtir a gente lá no facebook.com/blogdiversitar e seguir no Twitter @diversitar, no Instagram também, Gismael, @Girimum no Twitter também, não é isso?
É.
Exatamente.
O Twitter eu uso muito pouco. Aliás, o Twitter, eu só vou lhe responder se mandar um mention pra mim.
Aham, eu sei. É o caso. É o meu caso também.
Eu não vou
falar. Apesar dele continuar bem abastecido, mas a interação tá um pouco difícil. Mas, meus amiguinhos, eu quero só mencionar aqui que obrigado pela paciência de todos os ouvintes que ficaram aí sem Diversity Drops na semana passada e que tiveram também... O Diversitar aí fora do ar. Ainda estou devendo os blogs voltarem, os Diversity Drops. Diversity Drops não, Diversity Blogs voltarem. Utilizo pra cassete. O Gesticulando vai voltar. Quando voltar, vocês não têm noção de como ele vai voltar atualizado. Vai ser um negócio sensacional.
Estão brincando, né?
Tá.
Mas a gente teve uns problemas nos servidores. E inclusive foi por isso que algumas vezes nos últimos casts, quando você entrava pra ouvir o podcast pelo blog. Não é, tava fora do ar, não é porque tinha 5 milhões de pessoas acessando, não. É porque tinha 15 era pessoas assim. Acessando ao mesmo tempo, e aí era o suficiente para o site cair. Por isso que a gente teve que trocar de servidor, e agora está um pouco mais estável. Obrigado a você que acompanha o Diversitar aí pelo feed, não deixe de assinar o feed no iTunes e dar suas estrelinhas lá, dizendo o quanto que você ama, que você é apaixonado pelo Diversitar.
Então, queremos estrelinhas para pendurar na nossa geladeira.
Exatamente. Vamos para as nossas dicas da semana. Giovaninha, você tem uma dica da semana já?
É meio que um... Eu não sei se é uma dica ainda, porque eu fiquei em dúvida com o aplicativo. Não sei se vocês conhecem um chamado Mendic Magic.
Já ouvi falar.
Já. Wi-Fi.
Então, ele é basicamente um Waze do Wi-Fi, sabe? Uhum. Você vê todos os pontos que estão ativos perto de você. E é uma rede que as pessoas compartilham com a senha daquele Wi-Fi.
Eu não quis usar porque eu achei que em João Pessoa ia demorar pra pegar, mas
não,
eu imagino que agora já pegou.
Tem muito ponto. Então. É, tem muito ponto. E aí aparece a pessoa que, inclusive, deu a senha do lugar. E aí, tipo, é bom porque evita você chegar no restaurante e ver, moço, qual é a senha daqui? Agora o problema é que se você só não tem 3G e só usa o Wi-Fi, não tem como você acessar o aplicativo. Você precisa de acesso à internet pra usar ele. E aí fica uma coisa meio que, tá bom, quero economizar meu pacote de dados agora, então vou ver quais são os Wi-Fi que tem aqui perto. Mas é interessante o aplicativo.
Uma coisa boa...
Foi criado por um brasileiro, é um cara que foi já fez...
Ah,
é um dos dinossauros da internet brasileiro, Mandic.
Uma coisa que ele poderia fazer...
Não, prazer, Mandic.
Era alguma espécie de tipo de raio.
Offline.
É, enquanto você tá no lugar da sua casa. Aí ele, sei lá...
Mas tem...
Baixa um raio offline.
É, exatamente.
Tudo.
Eu ainda prefiro aquela camiseta que tem um sinal do Wi-Fi, você vai andando, ela vai acendendo à medida que você tá perto de um Wi-Fi. É isso aí.
É, bem interessante. Eu gostei. Faz pouco tempo que eu conheço. Aí, todo lugar que eu vou, já tem a senha da internet.
Mendic Wi-Fi, é isso?
Mendic Magic. Magic.
É. Minha dica da semana é uma dica que vai voltar. Eu vou voltar a dar a dica de um aplicativo que já falamos aqui.
Sério? Por quê?
Que precisa ser falado de novo,
nossa.
Que é o Upflix.
Opa, e aí? Eu tô com raiva do Upflix.
Por quê?
Porque o Upflix atualizou.
Eu achei ótimo.
Ficou melhor, tem mais recursos novos, tá interessante. Mas, entretanto, todavia, eles deletaram a lista. E diz o cara que criou o Upflix que ele avisou com push notifications que ia deletar a lista.
Lista de quê?
A lista de eu quero ver. Porque a lista do Upflix não é a mesma lista do eu quero ver no Netflix.
Tá.
Você... Vai lá e tipo, eu quero assistir, ele já loga no Netflix pra você e você marca lá. Só que a lista que tinha no Netflix foi perdida. E aí eu reclamei na página do Facebook E o cara falou que mandou várias notificações.
Eles
e
mandaram notificações
mesmo. Eu não recebi. Talvez tenha ficado só no Android.
Talvez tenha desativado.
Ou desativado, isso pode ser que tenha sido isso. Mas, enfim, fiquei um pouco triste.
Mas é um detalhe, minha vida não acabou por causa disso. É, detalhe mínimo. Porque agora ele tá bem mais legal, porque você pode... ai, meu Deus. Distribuir os títulos de acordo com nota... do IMDb ou do Rotten Tomatoes ou a própria avaliação do Netflix. Uhum. Então você já sabe a nota de cada título que tá chegando nesses locais. Você sabe se tá chegando coisa boa ou ruim. Mas o melhor não é isso. O melhor é porque ele incorporou a famosa função roleta nele agora.
Sim.
Então você clica roleta e aí você estabelece lá seus parâmetros e pronto.
Não é tão aleatório assim, né? É um aleatório nos
não,
seus...
Você pode fazer aleatório extreme. Você pode dizer, não, eu quero assistir um filme, mas ele tem que ter nota no mínimo 6 do IMDb. Aí uhum. Ele vai, brrr, embaralha só o filme, nota 6 pra cima.
Saquei.
Isso é ótimo, pra quando você tá naquele vácuo mas de Netflix.
O Netflix com a atualização, enfim, aí vem a atualização do começo do mês da Netflix também, muitas coisas legais. Uma das coisas mais legais que eu fiquei feliz, meu Deus, chegou o Modern Family no Netflix.
Ah, foi?
Mas quando eu fui procurar, sumiu. tava numa lista do Netflix. E de repente ainda
mas no Netflix tá com esse negócio engraçado agora. Porque ontem estreou um anime, produção original da Netflix.
Sim, o Knights of Sidonia.
O Knights of Sidonia. Mas muita gente, inclusive amigo meu, Berônio, disse que entrou no Netflix ontem, buscou e o Netflix dele simplesmente não mostrou.
Estranho.
Tá estranho isso. Alguns outros postagens também, enfim. Modern Family, eu vi falar que a segunda temporada de Homeland estreou, que eu tô devendo assistir, enfim, parece que estreou também. Mas eu vi ontem, recomendo muito, já é uma minha dica da semana aí também, uma das minhas dicas da semana, que é Lars and the Real Girl, que é A Garota Ideal, é um dos filmes que eu mais gosto, assim, muito, muito legal mesmo, show do Netflix, tá com só um 5.1 pra quem curtir esse tipo de coisa. Mas terminou já, Daniel, tem mais alguma outra dica da
não,
semana
não.
aí?
Não.
Minha outra dica da semana, Awesome Nauts, joguinho para Steam. Se você não aproveitou a Steam Sale de verão, meu amigo, você é um loser, porque a Steam Sale é tão boa que serve até pra um cara como eu que vai casar esse ano e não pode gastar dinheiro. Porque você gasta muito pouco. Eu acho que eu gastei R$15, comprei aí uns 4 jogos em promoção. O Awesome Nauts, fiquei muito triste porque eu comprei o Awesome Nauts por R$4.
Comprei
e no
por
dia
dois.
Seguinte tava por R$1,60.
Ai, meu Deus, eu também comprei por R$4.
Cara, mas... Awesome Nauts é muito legal.
É bem divertido.
Kiliano tinha mencionado no podcast, acho que ele participou, que é um MOBA 2D. E é muito,
aprendeu.
Muito legal. É velhinho, não é novo. Eu achava que era um jogo mais recente, mas eu acho que ele é 2011.
Eu lembro porque ele saiu pra console também.
Então, tem pra PS3, tem pra Xbox, tem pra PC. E vale muito a pena. A gente jogou comigo.
Foi, era o que eu ia falar.
Vou postar o vídeo,
vez.
Inclusive. Não, vai ter um vídeo postado no Facebook. O Kraken... comendo.
É sério, tu fez esse vídeo?
Eu tenho vídeo.
Cara, me foi muito dramático, porque, tipo, tava jogando pela primeira vez e tal, e é muito
frenético. Muito legal.
Mas aí, enfim, divertido, né? Eu jogando lá e não sei o quê. Só que... Ricardo fez uma sacanagem enorme comigo.
Sacanagem? Né? Eu tava jogando contra você.
Ele me levou pra uma armadilha e fez um... Release the Kraken! E aí, eu morri, e quando eu fui voltar, minha internet caiu até o outro dia, velho. Parou, tu não caiu, lembra, não?
Eu não lembro que tinha sido até o outro
aí,
dia.
Aí saiu, eu não tive como plantar minha vingança. Nossa,
mas foi muito legal.
Mas é muito divertido.
Foi o Kraken.
Confiram
foi
no link aí no post, tem a morte de Gi sendo engolida pelo Kraken de Awesome Nauts.
Que droga.
A minha outra dica da semana, eu assisti Her esses dias.
Queria
inclusive,
assistir,
tô um tanto frustrado,
velho.
Porque eu gravei um Diversity Drops no carro, voltando pra casa, falando sobre Her. E quando eu tava chegando, quando eu terminei de gravar, eu apertei apagar, achando que eu tava apertando apagar pra o título da gravação no iPhone. E aí eu apaguei e perdi todo um Diversity Drops de uns 12 minutos falando sobre o filme. Eu gostei, não gostei tanto quanto achava que eu fosse gostar, mas é um belo filme. Eu quero rever, até porque... Gosto muito do Spike Jonze, Onde Vivem os Monstros.
Eu gostei muito.
Gosto bastante do diretor. Mas, assim, acho que recomendo muito. E sincroniza aí com uma palestrinha que vale muito a pena se você gosta dessa coisa de pensar ou de discutir sobre essa coisa de estar todo mundo junto e sozinho ao mesmo tempo. Essa realidade em que a gente está vivendo agora. Tipo, todo mundo olhando para baixo. Por causa dos smartphones, desses assistentes pessoais que vão começar a surgir. Uma palestra de Sherry Turkle, que o nome dela é Juntos Mais Sozinhos, que é uma das principais psicólogas pesquisadoras sobre comunidades de internet, vida na internet que existe, que fala justamente sobre No final das contas, ela fala sobre Her, só que antes do filme existir, que é esse mundo que a gente vive, que a gente tá criando assistentes pessoais para as pessoas que estão solitárias, ao invés de juntar as pessoas. Uhum. É bem, bem legal essa palestra. Recomendo. Foi um monte de dica da semana ao mesmo tempo. Eu queria ter trabalhado mais, porque teve muita coisa. A gente não fez Verso Drops na semana passada, então tem muita coisa pra contar.
Eu acho que representa bem isso, só num momento filosofado agora, é a popularização dos selfies.
Com certeza.
A gente acha mais legal o fato de tirar foto sozinho do que pedir pra alguém tirar uma foto da gente.
É. Mas aí veio... caramba, selfie não é uma coisa nova, velho.
É, não é, velho,
mas tá mais popular agora.
Mas a glamourização.
Não, é porque só colocaram um nome.
É porque o jornal...
Mas desde Fotolog, não, velho.
Não, não é. Tem mais câmeras frontais hoje em dia do que tinha antigamente.
Tá,
isso,
mas
é importante.
Então tirava com a câmera aqui em cima e tchim, tchim.
É, mas não é tão popular, né?
Escutou o barulho da minha câmera, tchim, tchim.
Eu falo com efeitos.
Não, mas o que popularizou não é a possibilidade, o modo de tirar foto. Mas sim, é, como esse tipo de foto ficou popular em rede social.
É isso aí, não, pra mim sempre foi. Não.
Se você concorda, você discorda, mande um selfie pra gente nos comentários do diversitar.com.br ou mande por e-mail pra contato.
Medo dessas selfies que vão mandar.
Eu entendo o seu ponto de vista, eu só acho que tá errado.
Você pode participar deixando seus comentários, sua dica da semana no diversitar.com.br.
Bota o e-mail no post, porque ninguém...
É, eu boto lá.
Estamos na internet, as pessoas preferem selecionar, copiar e colar.
É, com certeza. É isso aí. Então, meus amiguinhos, vamos para os nossos comentários e descobrir quem foi que ganhou o incrível DVD duplo de Taxi Driver na disputa de...
É eu.
Você já ganhou presente essa semana.
Foi.
É, você vai descobrir com a gente agora quem foi que ganhou. A gente vai ler os comentários aí pra nossa incrível seleção da cultura pop. E nos comentários do podcast vai estar número 22, o grande episódio especial da Copa com a seleção da cultura pop. Ninguém conseguiu bater a nossa seleção. Giovanni ficou com ciúme porque não participou do episódio, tava
ridículos,
viajando, curtindo a vida doidado. Pig tá lá, todo se achando, porque agora é podcast. Um abraço
ele
pra Pig, valeu.
Ele quer me substituir.
É, tá, é os cabelos cacheados, né? Vamos lá. Então a gente vai ler aí, Giovana, lê o comentário do senhor Luiz Felipe Santos. Um abraço para o senhor Luiz do Nerd Debates.
É, o Luiz Felipe Santos comentou o seguinte. Atenção, emissoras da Rede Diversital. Top de 5 segundos, escalação da seleção da cultura pop. Pip, 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 pip. Já foram quantos?
Não sei.
Pip. Formação dele vai ser 4-4-2.
Olha aí.
Goleiro, Benji Wakabayashi.
Alguém pode me explicar quem é
esse
cara?
Eu não sei quem é esse cara.
Daniel?
Quem é esse Benji Wakabayashi?
Benji Wakabayashi. Será que é do Super Campeões?
Será?
Eu não lembro agora.
Ah, eu acho que é o goleiro. É,
ele
pode
mesmo.
Crer.
Olha aí.
É, a gente tá com vergonha agora, porque não somos nerds. Assim,
eu lembrei, eu tava em dúvida, tá? Desculpa.
E aí, os zagueiros, Fanático e Aldebaran de Touro.
Aldebaran de Touro, grande chifre!
Furando todas as bolas.
Laterais, Flash e Mercúrio.
Boa, eu gostei dessa velocidade.
Flash,
aí.
É, interessante. Flash é necessário.
Realmente, se for jogar contra a nossa seleção, a gente vai perder, porque os nossos laterais, só o Sonic é rápido, né? O outro é o Batman, que até agora eu não entendi o que danado do Batman é o lateral.
O Batman não precisa ser rápido, cara.
Ele é apenas o Batman.
O Batman é líder da Liga da Justiça, ele mandaria o Flash ficar caído. O problema é ser Mercúrio só.
Ok.
O meio-campo é o Capitão América, capitão do time, se me permite a piada.
Ok.
Dovahkiin que ele falou, é do Sky.
É. Fuzrodar! Bota o efeito no Fuzrodar.
Ok. Saudades do Sky. É, o meio-campo, então, Capitão América, Dovahkiin, Homem-Aranha e Naruto. Ataque, o Wang, do...
O último mestre do ar, Last Airbender.
É, isso aí.
Avatar.
E
é
Avatar e Goku. Uma... E o técnico, oi. Nick Fury.
Eu gostei do técnico que ele colocou, interessante.
Eu acho que o técnico dele só não tem muita visão de jogo.
Ok.
Tem um olho.
Ah, só consegue ver a defesa.
É.
Ou só o ataque.
Depende do
técnico. O ataque dele é bem... Como é que eu posso dizer? Inexperiente, talvez? Não. O Goku é mais velhinho já. O Wang é mais novo.
Goku?
Né?
Sim, Goku.
Cara, depois que acabou o podcast, caramba, a gente não colocou Goku. Ele é muito melhor que o Meteoro de Pegasus, como é o nome dele?
Seiya.
Seiya.
É.
É bem melhor.
É
bem
só
melhor.
O nome do desenho. Senseiya.
Não, peraí. Mas ninguém chamava de Senseiya no Brasil.
Hoje a Giovanna chega e ela diz o dia com inglês. Nem japonês, tira inglês.
Caetano Júnior comentou: eu acho que faltou escalarem o Power Rangers e as Tartarugas Ninjas. Realmente, poderiam ter escalado um deles. Podem até ser o time reserva. Se juntar, dão uns 11. Além de serem todos os ninjas, os Rangers ainda caem por tudo e soltam faísca para confundir os adversários. E por via das dúvidas, se alguma coisa der errado, chama o Megazord que ele dá um jeito no estádio. Muito bem, Caetano, valeu pelo seu
comentário.
Estádio
é o Megazord.
O estádio é o Megazord.
Power Rangers tem
a
passar.
A gente pode criar um jogo paralelo, que é só do Megazords vs Transformers. Também poderia ser uma possibilidade, enquanto Giovanna cantar o tema de Power Rangers.
Não, o tema não era de Sandy Júnior.
É, então. Daniel, valeu o comentário de Mauri Cunningcrist.
Todo?
Então. É. Ah, não, eu que fiquei de ler, né, esse?
Por que não ler só quem foi a pessoa?
É, lê só a pessoa aí.
Porque não, vocês deveriam entrar
e ler tudo.
É o seguinte,
Mauri, a gente gostou muito do seu comentário, foi sensacional. Ele justificou dizendo que foi porque
eu vou
ele
ler.
Precisava justificar.
Vou ler agora, vou ler rápido. Eu pulo algumas partes.
Ok.
Comissão técnica, Tyrion Lannister, de Guerra dos Tronos, e Sherlock Holmes.
Bastante.
Tyrion Lannister, tanto técnico quanto dono do time. Sensato, carismático.
Peraí, lê direito, Daniel.
Sensato, carismático. Ele lidera seus jogadores com garra e um voraz apetite por títulos, rendendo-lhe a alcunha de Leão da Várzea.
Peraí, Tyrion é o anão. Não,
não é o pai.
Tyrion é o anão.
Não, Tyrion é o pai.
Tyrion é o anão. Sim. Membro de uma família poderosa e muito bem relacionada, Tyrion proveu sua equipe com os melhores equipamentos e centros de treinamento que o ouro pode comprar.
Nossa.
Adquirir, inclusive, através do zagueiro Magneto, a tecnologia e os recursos necessários para produzir capacetes especiais que impede que um certo professor...
Ah, ele fez a narrativa contra o nosso... Não apenas.
Utilize seus poderes telepáticos e os distribui para todo o plantel. Tyrion também é bastante inteligente e, aliada à indefectível velocidade de raciocínio de Sherlock Holmes, seu auxiliar técnico, é capaz de traçar as melhores estratégias para anular as jogadas do time adversário.
Meu Deus.
Goleira. Shell, Portal 1 e 2.
Essa aí eu não sei, hein, cara.
Portal, cara?
Não, eu sei. Eu não sei se é boa o suficiente para ser goleira.
Poucos sabem seu verdadeiro nome ou mesmo escuto sua voz, porém está inteligente porteira é o coração do sistema defensivo. Pensando com portais, Shell consegue evitar que qualquer investido adversário ultrapasse a linha do gol e, imediatamente, já conectar um passe...
Que acaba o jogo, né?
O lançamento preciso para armar um contra-ataque inesperado, com uma meta praticamente intransponível como essa, com certeza vai ter bolo no final da partida. Ha! Mentira, porque tem que ter placas especiais se o portal chegar,
olha,
amigo.
Olha aí, exatamente. Oh, não
tá
pode
vendo,
ser no ar.
Sinto me dizer que não vai ter onde pegar o portal.
Só se fosse a trave. É. E olha lá.
Zaga, Magneto e Kratos. A dupla de zagueiros é implacável, impiedosos e letais. Sua combinação é perfeita. Enquanto Magneto usa seu poder eletromagnético para parar e literalmente desarmar seus oponentes, Kratos descarregará todo o seu ódio nos atacantes adversários. Pra quem já parou e humilhou Zeus, que perigo traz um mero cavaleiro de Pegasus.
Realmente.
Mas vocês sabem qual o nome do filho do Magneto?
O filho?
É uma piada isso.
Isso é uma piada, né, cara? Veio do Orkut essa piada.
Ima.
Mag bisneto.
Ai, meu Deus. Laterais.
Meio campo. Laterais. Thor.
Ai, ai.
E Flash. O raio e o trovão. Uma dupla de laterais que se completam. Flash é imbatível na arrancada, mais apto que qualquer homem ou animal, podendo atravessar todo o campo facilmente. Thor é, ao mesmo tempo, o martelo e a bigorna.
Nossa, que poeta.
Com sua força física e poderes divinos, é famoso por seus incríveis lançamentos e é o único capaz de lidar com a imprevisibilidade de seu irmão mascarado.
Quer dizer, a gente botou Daniel nasalado e doente pra ler o comentário mais longo do post. Né?
Meio campistas. Xerife Cordell Walker, Texas Ranger.
Nossa.
Chuck Norris. Mulher Gato, Noturno e Bilbo Poceiro.
What?
Vamos ver Bilbo nisso.
Bilbo?
Como assim?
Neste setor do campo, a estratégia é roubar a bola e desestabilizar os adversários.
Okay.
Desfazendo assim suas jogadas. Ágil por vezes invisível, Bilbo pode passar imperceptivelmente por qualquer um, além de provocar um estranho deslumbramento no goleiro adversário. Quando ele usasse Gandalf sacar que ele tava usando o anel, cara. Gatuna por natureza, a mulher gato também é excelente em desarmar os adversários, mas seu maior poder é encantar os homens, distraindo-os e dominando-os com a bela e sinuosa dominatrix que é. Especialmente o morcego e o leão. Bata pra não se deixe dominar por mulher gato,
atenção,
cara.
Atenção para a dominatrix.
Ai, ai.
Noturno, por sua vez, é o último dessa trinca de ladrões. Com seu teletransporte e visão noturna, que não depende de baterias, pode tomar a bola de qualquer jogador em campo no piscar de olhos. Por fim, o capitão do time, o homem que tudo vence. o verdadeiro xerife em campo, o epíteto de poder, aquele que criou o universo, nossa. Chuck Norris, cara, sem mais.
Eu acho que Chuck Norris é o maior concurso, assim, que não deveria estar no time.
Atacantes, Rei Leônidas, 300 e Lobo, da DC Comics. Nenhuma defesa, presente, passada ou futura, consegue deter esses centroavantes. Lobo, o mercenário assassino, é o grande matador que toda seleção precisa. E vulnerável e previsível, ele será o principal integrante da artilharia pesada do time. Isso sem falar no verdadeiro rei de futebol, Leônidas. E o seu infame chute de Esparta. Eu queria dizer que o chute de Esparta é pé alto, ele ia ser expulso.
A jogada é perigosa, tinha que ser falta em dois lances o tempo todo, né?
Ele podia quebrar a coluna.
Tá vendo como eu sei de futebol? Ficou um impasse aí no último podcast, porque eu calculei errado na hora de fazer a formação de jogadores. Daniel tirou onda da minha cara, mas depois ele mesmo continuou contando com 12 jogadores em campo.
Foi. Não. A seleção a gente montou com 11, fez certo.
Foi, fez.
Mas o número foi errado.
3
o técnico começo de vocês deveria ter sido L. E agora o Daniel L? Vai entender minha referência de Death Note.
É, Death Note. Ela é pau.
Ok. Tá bom. Matando todo mundo em campo.
Não.
Não. Olha, não é o que ei, mata.
Falou besteira. Aí você tá falando de Yagami Raito.
Meu Deus. Vocês vão pra essas convenções, brincadeira.
Eu não vou, eu tenho vontade de ir. Meu sonho é ir de cosplay pra alguma.
Eu também. Vamos juntos.
Vamos
cosplay.
Juntos
pro
Super Bowl esse ano. Ok. Marconi Aragão leu show de bola, galera. Escreveu show de bola, galera. Sensacional. Eu havia pensado em alguns jogadores que também foram escalados por vocês, como o Lion e o Gandalf. Colocaria Noturno como centroavante junto com o Lion.
Tá falando que Noturno tá sendo
é um padrão geral, né? É um padrão. E o Lion também. A gente vai ver em outro comentário. No ataque, colocaria Luffy do anime One Piece.
Oh,
e
Luffy.
No final, deixaria Goku na reserva, caso o time estivesse esteja perigando aí perder, ele explodiria o estádio. E o técnico seria o Gato Félix. Mensagem para Edmundo. Maldita seja a Barba Dourada. Não entendi.
Mas caramba,
É do RPG que a gente joga. Maldita seja a Barba Dourada. Ei, agora a galera falou de Goku e uma coisa é verdade, viu? Goku é o cara pra entrar quando dá os acréscimos. Porque se o juiz der 3 minutos de acréscimo, em 3 minutos vai acabar a partida.
Dura quanto tempo?
O time já fez 18 gols. Faltam agora 3 minutos pra acabar a partida.
Isso se ele quiser fazer a Genkidama e acabou, né? É a Copa do Mundo pra ele fazer uma Genkidama.
Agora o Luffy deveria ser o goleiro também, né? O bicho pode esticar os braços assim, pronto. Braços de elástico, estaria defendendo okay. Tudo.
Lê aí o de Guto Souza, Giovaninha.
É, Guto
comentou
falou o seguinte.
Comentou no Facebook.
Foi, no Facebook. Ele falou, vou fazer uma seleção só Thundercats.
Olha aí, pra botar presença.
O goleiro é o Simiano. Os zagueiros, Pantro e Escamoso.
Pantro, defesa pesada. É.
Laterais, alas, seria o Willy Kit e Willy Cat.
São os dois pirrainhos.
Olha aí.
Willy Kit e Willy Cat. É, os volantes. Abutre e Chacal. O meia. Lion. Atacantes. Tigra, Chitara e Snaf. Lembra como ele é bom chutando balde?
Meu Deus.
O técnico. Munha.
Eu achei contraditória essa situação, já que o Munha, no caso, jogaria contra os Thundercats, é isso?
Não, ele estaria...
Espíritos!
Confuso. E o juiz, o Jaga.
Olha aí. E o Renato Félix fez uma seleção pra batalhar com um Guto só de Hanna-Barbera. Daniel, tu quer ler aí, Daniel?
Quero. É, goleiro, Lula Lelé. Eu não lembro quem é Lula Lelé.
Também não.
Alas. Coelho Ricochete e Leão da Montanha.
Saída pela esquerda.
Leão da Montanha foi muito bom. Saída pela esquerda. Zagueiros. Capitão Caverna e Frankenstein Jr. Capitão Caverna!
Me chamava de Capitão Caverna, faz meu cabelo.
Oi?
Que era muito grande.
Volantes. El Cabong e Tutubarão.
É, legal, Tutubarão.
Uma fungalha também faz
parte. É, não é? Complementando aqui. Meias de criação. Eu imaginei um par de meias. Meias de criação. Dick Vigarista e Manda Chuva, o Camisa 10. E atacantes, Johnny Quest e Multi-Homem, dos Impossíveis. O técnico seria Zé Colmeia e auxiliar Velma.
Véi, tá interessante. Esse técnico aí, eu acho que tem tudo pra dar errado. É isso aí, a gente quer agradecer a todo mundo que comentou e, obviamente, não tem pra onde correr. A gente precisa dar o prêmio pra pessoa que mais se dedicou a essa situação.
Sem dúvida.
Sem dúvidas, a ter montado um time que, inclusive, não só... É citado o nome da pessoa pra tentar batalhar com o nosso, mas citado qual a estratégia que ele vai usar pra derrubar o nosso time, que foi aí composto por Gandalf no gol, enfim, além de professor Xavier e Bill Murray na comissão técnica. Teve Como é o nome da moça de Game of Thrones, a grandona?
Brienne.
Brienne da zaga.
Eu gostei de Brienne como escolha.
Eu não lembro do segundo zagueiro agora.
Não lembro mais de nada, cara. Eu esqueci tudo. Eu
sou... Enfim, teve Sam Fisher, teve Batman, teve Sonic, teve...
Teve Lion.
Seiya, teve Lion como capitão.
Teve Chewbacca.
Teve Chewbacca na zaga, exatamente.
Teve
junto com Brienne. E Mussum junto com Seiya no ataque. É isso aí. Nós queremos dar o nosso parabéns para o senhor Kenny Christ, Mauri. Obrigado pela sua participação. Você ganhou um DVD duplo de Taxi Driver. E é isso aí, universitar.com.br para você acompanhar mais posts, mais novidades do Universitar. É isso aí, acompanhem tudo e a gente fica por aqui. Até a próxima.
Arrivederci, amigos.
Tchau, gente.
1. Fotolog é uma colagem de bizarrices e migo cheis.
Muita vergonha do Fotolog, cara. Do Orkut eu não tenho, não, mas do Fotolog.
Eu tenho porque ele me lembra. Eu deixo ele ativo porque ele me lembra sempre
não,
como
eu
era.
Eu tenho ativo também, mas eu tenho vergonha.
Sempre quando eu começo a criticar a geração atual, eu entro no meu Fotolog.
Eu me critico.
E faço, cara, você era pior. Podcast Universitar.